Trabalhei muito tempo na minha vida e quero me aposentar.
E agora?
Depende, pois existem vários tipos de aposentadorias. Eu vou te explicar mais sobre, mas antes, saiba que todas as informações que eu vou dizer aqui podem ajudar muita gente. Bora compartilhar nos grupos do Zap e redes sociais? Vamos fazer a informação chegar para quem precisa. Oi, eu sou a Elizabeth Botelho, repórter da Periferia em Movimento. Bem-vindo ao Passo a Passo e agora PEN. Eu vou te explicar o que fazer nesta situação. Antes de tudo, é importante entender que a aposentadoria é um benefício concedido ao trabalhador que atinge os requisitos estipulados pela lei. Ela pode ser concedida por idade, invalidez ou por outras condições especiais. Este valor pode vir de uma previdência social, por a pessoa ter feito uma contribuição ao longo da sua jornada trabalhista para uma instituição pública. No Brasil, é o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que faz parte do Ministério da Previdência Social. Mas também existe a previdência privada, em que você faz um contrato com um banco ou seguradora, a famosa poupança, onde você guarda o dinheiro numa conta bancária, e por último, tem a mesada da família, quando familiares dão suporte financeiro. Este direito de se aposentar está na Lei nº 8.213, de 1991. O seu principal objetivo é garantir estabilidade financeira e inclusão na sociedade com um padrão mínimo de vida após atingirem certa idade ou por outros motivos. Algo que rolou recentemente, vale destacar aqui, é que o INSS formalizou oficialmente, em 1º de junho deste ano, a inclusão do nome social nos formulários de cadastro e também opções de colocar gênero, raça, cor e etnia. Para ser realizada a alteração, é só acessar o aplicativo Meu INSS ou no site do INSS e ir até o perfil e realizar as alterações necessárias. Bom, para entendermos sobre os tipos de aposentadorias, é importante compreender que as regras mudaram depois da reforma da Previdência, que ocorreu em 13 de novembro de 2019, e são diferentes para quem trabalha na cidade e para quem trabalha no campo. Para quem deu entrada na aposentadoria até 12 de novembro de 2019, todas as regras da aposentadoria aplicadas serão as de antes da reforma da Previdência, ou entrará nas regras de transição. As regras de transição foram criadas para amenizar os efeitos da reforma da Previdência para as pessoas que já contribuíram com o INSS até 12 de novembro de 2019, mas ainda não haviam cumprido os requisitos exigidos para se aposentar. Aqui na nossa conversa, vamos falar apenas das regras válidas após a reforma da Previdência Social. E quem tem direito a se aposentar pelo INSS? Aquelas pessoas que contribuíram ao longo da sua vida ao sistema previdenciário e que estão inseridas nas regras da aposentadoria estipuladas pela Previdência Social. Nessas regras, temos três tipos de aposentadorias vigentes e um tipo que foi extinta com a reforma da Previdência. As aposentadorias vigentes são aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, que é aquela concedida às pessoas expostas a agentes prejudiciais à saúde, a aposentadoria por idade e a que foi extinta foi a aposentadoria por tempo de contribuição, sendo válida apenas para as pessoas que deram a entrada até 12 de novembro de 2019 ou que se enquadram nas regras de transição. A aposentadoria por idade é a mais comum. Para se aposentar nesta categoria, os homens precisam ter 65 anos de idade e pelo menos 20 anos somados de contribuição ao longo da vida, e as mulheres, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição ao INSS. Para quem é trabalhador rural, indígena e pescador artesanal, são aplicadas normas diferentes. Em geral, o homem deve ter 60 anos e a mulher 55 anos e devem ter 180 meses de carência. E quem é professor e é da rede pública ou privada possui a vantagem de se aposentar com 5 anos a menos. Existem algumas dúvidas sobre diversas situações quando o assunto é aposentadoria. Por exemplo, morava na roça e agora tô na cidade. Qual regra fica valendo? Quem trabalhou na cidade e no rural enquadra-se na aposentadoria por idade híbrida ou mista. Nesta categoria, é válida as mesmas regras da aposentadoria por idade para o trabalhador urbano. Ou seja, as mulheres precisam ter 62 anos e 15 anos de contribuição e os homens 65 anos com 20 anos de contribuição ao INSS. A diferença é que na aposentadoria híbrida é possível somar o tempo que trabalhou no rural e no meio urbano. Agora, sou viúva e recebo pensão por morte. Posso dar entrada na aposentadoria? Para quem recebe pensão por morte e gostaria de dar entrada na aposentadoria, a pessoa pode receber os dois benefícios. Porém, se os dois benefícios somados forem um valor maior que um salário mínimo, a pessoa terá que optar pelo mais vantajoso para receber na íntegra. Já o segundo benefício, ela vai receber apenas uma porcentagem. Meu trabalho é insalubre. Consigo me aposentar antes? Para quem atua com atividades insalubres, ou seja, em funções que coloquem em risco a sua saúde ou integridade física, podem se aposentar com um menor tempo de contribuição ao INSS, podendo chegar a 5, 10 ou 15 anos a menos comparado à tabela de aposentadoria por idade. Agora, quando falamos de CLT e MEI, temos algumas situações. Vou citar duas aqui. A primeira, já trabalhei como CLT e hoje sou MEI. Aqui o tempo de contribuição ao INSS de quando você era CLT será somado às contribuições que você realiza através do DAS. A segunda situação é, sou CLT e MEI ao mesmo tempo. Quando somos CLT, o INSS é descontado na folha de pagamento obrigatoriamente e paga pelo nosso empregador. E ao ser MEI, também pagamos o INSS através do DAS, ou seja, nessa situação são feitas duas contribuições. Esses valores serão somados para o cálculo da aposentadoria. Lembrando que neste ano, o teto de pagamento do INSS é de R$ 7.507,49. Nunca paguei o INSS. Eu posso me aposentar? Quem nunca pagou o INSS não tem direito à aposentadoria, mas pode ter direito a um benefício assistencial chamado de BPC LOAS. BPC é o Benefício de Prestação Continuada. Este benefício equivale ao valor de um salário mínimo por mês. E quem tem direito são as pessoas com idade acima de 65 anos ou pessoas que têm uma deficiência e que têm uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Para solicitar, é necessário estar inscrito no Cadastro Único CadÚnico, apresentar documento de identificação, CPF e carteira de trabalho da pessoa e de todos os familiares que moram com ela, comprovante de residência, laudos médicos e comprovantes de medicamentos, e a decisão do INSS, que comprova a negação do benefício da aposentadoria. Se você já contribuiu com o INSS por algum tempo, mas não atingiu o tempo mínimo de contribuição, ainda pode solicitar o benefício do BPC LOAS, caso se enquadre nos requisitos acima. E ainda nessa situação, você ainda pode continuar contribuindo ao INSS até atingir os anos exigidos pela Previdência Social. Existem algumas diferenças para quem recebe o BPC e quem recebe a aposentadoria pelo INSS. Como, por exemplo, o aposentado pelo INSS tem direito a receber o 13º e quem recebe o BPC, não. E o aposentado pelo INSS também pode deixar uma pensão por morte para os dependentes, que podem ser filhos ou irmãos menores de 21 anos, cônjuge e pais, caso sejam dependentes economicamente. Agora, quem recebe o BPC não possui este benefício. Para saber quanto tempo falta para se aposentar, é só acessar o site do governo, gov.br, e escrever na barra de pesquisa Simular Aposentadoria e fazer a simulação. Pela internet, você também consegue dar entrada na aposentadoria. É só acessar o site do INSS, www.meu.inss.gov.br, fazer o login ou criar um cadastro e seguir o passo a passo. E todo esse processo pode ser feito sozinho, sem a necessidade da contratação de um advogado. O advogado vai ser importante caso a sua situação se enquadre em mais de uma regra, ou seja, mais de um tipo de aposentadoria, e se você precisar de uma ajuda além da oferecida nas agências do INSS, pois as agências do INSS podem ser utilizadas tanto para simulação e tirar todas as suas dúvidas, quanto para dar entrada na aposentadoria. Você também pode ligar no número 135, que é o da central do INSS. E agora, PEM é uma produção da Periferia em Movimento sobre assuntos de utilidade pública, para lembrar mais uma vez que todos têm vozes e direitos. Junto com essa produção, foi criado um passo a passo disponibilizado em nosso site, nas redes sociais e WhatsApp. E se você tem dúvidas sobre algum direito específico, mande para o nosso Zap 11 95781 6636. Sou Elizabeth Botelho, responsável pelo roteiro deste episódio. Tiago Borges fez a revisão e edição de texto. Vitória de Mapile, quem fez a gravação e edição do áudio. Tigone preparou essa trilha sonora linda pra gente. Nalva Maria é a dona da voz da pergunta que abre este podcast. Rafael Cristiano, no Toque das Artes. E Vênus Capel, responsável por este podcast chegar até você. Até mais!